Saúde. Augusto Pinheiro.
A incidência de uma doença imunológica rara tem crescido no Nordeste do Brasil desde o início do ano. Trata-se da síndrome de Guillain-Barré, que provoca fraqueza muscular e pode gerar paralisia em membros do corpo. Só no primeiro semestre já foram mais de 50 casos na Bahia, 14 no Maranhão, com 3 mortes, e 10 no Ceará. A infectologista Celci Nunes, diretora do Hospital Couto Maia, em Salvador, explica por que a doença tem se espalhado pela região.
A síndrome de Guillain-Barré é uma doença já antiga e, conhecidamente, 70% das pessoas relatam um quadro infeccioso anterior. Nós tivemos em todo o Nordeste do Brasil um aumento dos casos de Zika vírus, além de ter também dengue e chikungunya. Como existe na literatura médica relatos de aumento de síndrome de Guillain-Barré pós-epidemia de Zika vírus na Polinésia Francesa, a gente acha que uma grande possibilidade do aumento desses casos ser devido à infecção por Zika.
Marcondes Cavalcante França Júnior, coordenador do Departamento de Neurogenética da Academia Brasileira de Neurologia, diz que a questão ainda está sendo investigada, mas concorda que essas doenças infecciosas podem ser a porta de entrada para a síndrome. Ele explica como a doença se desenvolve.
Quando o organismo ele monta, né, ele desencadeia uma resposta imunológica para combater esses vírus, bactérias que causam infecção, às vezes essa resposta imunológica ela se desencadeia de uma maneira anormal, ao ponto de, além de matar o vírus ou a bactéria, ela também acaba lesionando e danificando o sistema nervoso periférico, né, os nervos periféricos. E aí, quando isso acontece, é que se desenvolve a síndrome de Guillain-Barré.
Os dois médicos alertam que o diagnóstico precoce geralmente garante a cura total da doença, que em casos mais graves pode deixar sequelas motoras. Os casos de morte, como no Maranhão, são raros e acontecem quando os músculos da respiração são afetados e a pessoa não é encaminhada a um hospital para receber ventilação mecânica. O neurologista França Júnior diz quais são os principais sintomas.
Geralmente, a pessoa se inicia com um quadro de perda de sensibilidade, e sintomas como formigamento, né, como dormência, que geralmente nos pés, né? E à medida que passa o tempo, esse quadro se associa com perda de força. Uma coisa que é característica da doença é uma progressão rápida da fraqueza muscular. Então, em geral, isso inicia nos pés, mas em geral, ao longo de poucas horas ou poucos dias, ela tende a subir, né? Ela tem um caráter ascendente. Vai afetando a região de coxa, pode chegar na região dos membros superiores, dos braços, e nos casos mais graves, ela pode afetar também a musculatura relacionada com a respiração, e aí são os pacientes que realmente são mais graves, porque eles têm dificuldade de conseguir respirar, e alguns pacientes também existe o comprometimento da musculatura que inerva a função da deglutição, né? Então eles não conseguem se alimentar porque a musculatura da garganta é afetada. E esses são casos realmente mais avançados, casos mais graves. Mas esses são os sintomas principais.
A infectologista Celci Nunes explica como é o tratamento que deve ser realizado em um hospital.
O tratamento é com a utilização de imunoglobulina, em uma dose que é variável pelo peso do paciente, por via endovenosa. E é importante a gente lembrar que a imunoglobulina é um medicamento de uso unicamente hospitalar.
A jornalista Lúcia Hipólito desenvolveu a síndrome em 2012, quando estava em férias em Paris.
Olha, eu estava em Paris, em férias, quando vinha voltando para o Rio. No dia de embarcar, eu me levantei para tomar banho e me vestir, minhas pernas não se mexiam mais. E aí, nós chamamos o médico no hotel. O médico achou melhor eu ser internada. Eu fui para Saint-Exupéry, que chama-se, né? Aí eles lá me enviaram para o hospital Raymond Poincaré em Garches, onde eu fui diagnosticada.
Lúcia teve um caso mais agressivo da doença e, apesar de ter feito o tratamento à base de imunoglobulina, após 3 anos ela ainda sofre com as sequelas.
Por enquanto eu não ando, as minhas mãos ainda estão meio tortas e a minha voz é isso que você está vendo, né?
E o que os médicos falam?
Na igreja não tem prognóstico. Diz que tudo pode melhorar, mas ninguém faz prognóstico.
Em geral, a moléstia evolui rapidamente, atinge um ponto máximo de gravidade por volta da segunda ou terceira semana e regride devagar. Por isso, pode levar meses até o paciente ser considerado completamente curado. Em alguns casos, a doença pode tornar-se crônica ou reincidir.